Bom, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à Assembleia da República, que é a reunião do Grupo de Trabalho da Habitação. Como sabem, este Grupo de Trabalho está a trabalhar na Lei de Bases da Habitação. Existem três projetos, um do Bloco de Esquerda, um do PCP e outro do PS, que estão em discussão. Mas nós, neste momento, começamos esta semana com as audições a algumas entidades e algumas associações e algumas individualidades, e hoje é a vez das associações de inquilinos. Portanto, queria dar as boas-vindas à Associação de Inquilinos Lisbonenses, à Associação dos Inquilinos e Condóminos do Norte de Portugal e à Inquiset, Cooperativa de Inquilinos de Setúbal. Eu só vou explicar um bocadinho a metodologia, rapidamente, para percebermos. Cada uma das associações terá 10 minutos para expor a sua visão sobre a Lei de Bases da Habitação. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para fazer perguntas e para poder intervir. E depois, passaremos novamente a palavra às associações e terão 10 minutos, se quiserem, para responder às perguntas dos seus deputados. Portanto, se os seus deputados estão, podemos começar? Eu passava, desde já, a palavra à Associação dos Inquilinos Lisbonenses, ao Sr. Romão Lavadinho, Dr. Romão Lavadinho.
Muito obrigado por nos terem recebido, mas antes de mais um protesto pela situação em que nos encontramos neste momento. Os senhores marcaram para as 5 horas da tarde, são neste momento 6:30 e, portanto, lamentamos que isto esteja a suceder. Os senhores deputados têm responsabilidades, mas nós também temos responsabilidades, quer nos nossos empregos, quer na Associação de Inquilinos do Norte de Portugal, têm comboio para Lisboa, para o Porto daqui a pouco e, portanto, lamentamos que tenham foi obrigado a esperar estas horas. Se era para as 7, marcavam para as 7. Se era para as 8, marcavam para as 8. Durante toda a noite, 24 horas por dia, nós estamos disponíveis e estávamos disponíveis para ser atendidos. Agora, não estamos disponíveis para ser tratados desta forma. Isto é, quando nós chegámos aqui, tivemos hora e meia à espera. Tenho aqui os documentos do qual vou fazer a intervenção para os senhores deputados, são um para cada partido, penso que são 7 partidos, são um para cada partido, aqui assim. Começando a nossa intervenção, queria dizer-vos o seguinte, agradecer, portanto, esta participação e considerar o seguinte. Nós vamos avaliar, no nosso ponto de vista, todas as questões relacionadas com os projetos do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, e queríamos dizer o seguinte: estes presentes comentários consideram os seguintes pressupostos: contrariar as lógicas da financiarização da habitação e a especulação imobiliária, alertar para os riscos da pretensão expressa da excessiva descentralização e municipalização das políticas de habitação, desresponsabilizando o Estado Central e o Governo. Destacar que o Estado Central deve ser o principal agente da promoção, execução e regulação da habitação e não o mero garantidor do incentivador do mercado. Assumir que anualmente o Orçamento do Estado deve colocar as verbas necessárias e suficientes para o desenvolvimento das políticas de habitação, contrariando a lógica do endividamento municipal. Alocar a propriedade pública vocacionada para a habitação a bolsas destinadas ao arrendamento. Evidenciar a necessidade de regulação da fiscalização do mercado de arrendamento e a adoção de uma fiscalidade que considere a sua função económica e social. Estes projetos vêm no sentido de colmatar uma dificuldade que existia até agora, isto é, a Lei de Bases da Habitação já devia ter sido aprovada há mais de 30 anos e, portanto, só agora é que ela vem em discussão e nós achamos bem e esperamos que ela venha resolver os problemas que não tem resolvido para os inquilinos. Posto isto, vamos considerar sobre os projetos de uma maneira geral e não estamos a analisar projeto a projeto, vamos colocar aqui as opiniões que a Associação de Inquilinos tem sobre estes projetos e avançar com algumas ideias sobre o que nós entendemos sublinhar que são considerados aspectos da lei. Destacar o papel imprescindível e insubstituível do Estado e do Governo na definição das políticas de habitação, em ordem a proporcionar e satisfazer as necessidades das famílias, quer quanto à oferta, quer quanto à qualidade, quer quanto ao preço, tendo em conta o nível de rendimento das famílias, portanto, conforme o artigo 65 da Constituição define. Dotar anualmente o Orçamento do Estado das verbas necessárias e suficientes para o desenvolvimento da política pública de habitação. O que está no Orçamento do Estado do ano passado foi uma verba insignificante, a deste ano não é insignificante, mas não vai resolver o problema, este problema da propriedade pública ao serviço dos habitantes. Aumentar para os níveis adequados a habitação da propriedade pública, com vista a dinamizar o mercado de arrendamento, a proporcionar mais oferta e garantir rendas compatíveis, como dizia, com os rendimentos das famílias. Reduzir e restringir a alienação da propriedade pública vocacionada para a habitação, alocando a existente, mesmo que dispersa, a bolsas destinadas para o arrendamento. Coloca-se uma questão que é, num dos decretos, fala em que pode haver, digamos, venda de propriedade dispersa pelo Governo e pelos municípios. Nós consideramos que a propriedade é tal maneira pouca, não chega para as necessidades da população portuguesa. E, portanto, o estar a vender propriedade nós consideramos que é irregular, não é ilegal, é irregular, e não tem em consideração as necessidades das famílias portuguesas. Regularizar e fiscalizar o mercado de arrendamento, particularmente o habitacional, através dos registros prévios obrigatórios. Definir uma política fiscal que tenha em conta a função económica e social do arrendamento, na base do valor da renda praticada por metro quadrado, escalonando com taxas idênticas aos rendimentos do trabalho e as das pensões, isto é, com o IRS, podendo ser condicionada à localização e ao estado de conservação do local. O que é que isto quer dizer? Em Lisboa pode ser uma coisa, mas se for em Freixo de Espada à Cinta, a situação já pode ser diferente e, portanto, nos grandes centros deve ser uma, fora dos grandes centros pode ser outra. Estabelecer regulação própria para o arrendamento não habitacional, tendo em conta a importância vital da dinâmica social e funcional que imprime ao lugar habitat. Intervir no mercado de compra e venda, de modo a conter e regular a especulação e financiarização da habitação e os riscos de incumprimento. Adotar uma política de solos que considere e taxe de forma agravada as mais-valias resultantes do investimento público sem esforço dos proprietários, revertendo essas mais-valias a favor das comunidades e das infraestruturações do bem comum público. Portanto, consideramos finalmente que esta lei pode, para ter eficácia, deverá ser um instrumento estruturante, durável e de larga visão ao dispor dos governos e dos agentes económicos e sociais para enquadrar a legislação complementar, por um lado, e por outro, implementar os programas necessários com vista à resolução progressiva e continuada dos problemas habitacionais na senda do cumprimento de uma verdadeira política de habitação pública habitação. Isto quer dizer que nós consideramos que para que esta lei possa ter os resultados que esperamos, e julgo que vai ter, para ter os resultados que esperamos, deve ser, no nosso ponto de vista, aprovada antes do final desta legislatura. Isto porque pode vir a ajudar a que no próximo governo que vier a ser constituído a partir da votação nas próximas eleições legislativas, possa já ter esta legislação aprovada, legislação complementar também que possa estar aprovada, para conseguir, de alguma forma, resolver um problema que não foi resolvido até agora. Isto é, a questão desta lei pode vir resolver o problema do artigo 65 da Constituição, que diz, como todos sabemos, que deve haver uma habitação condigna, de acordo com o rendimento do agregado familiar, e isto não tem sido possível. Porquê? Porque quem define o que é o arrendamento e o mercado de arrendamento são os proprietários privados. E, portanto, até agora, o artigo 65 da Constituição é muito importante, foi muito importante, mas não resolve este problema de fundo, que é haver habitação para todos, para todas as famílias, independentemente dos rendimentos de cada família. Naturalmente que há, neste momento, a questão está em discussão, ou vai ser aprovada, ou foi hoje aprovada pelo Governo, a renda acessível, mas que, no nosso ponto de vista, isso não basta para resolver resolver o problema da habitação, nem o problema dos inquilinos. Saiu outra lei também que resolve o equilíbrio entre os direitos e deveres dos inquilinos e dos proprietários, que nós consideramos que é importante também. Portanto, de facto, em relação a isto, ainda tinha um minuto e tal, mas em relação a isto é o que tenho a dizer-vos e, portanto, se os senhores deputados quiserem levantar alguma questão, estou à vossa disposição. Muito obrigado. Não sei se alguns dos meus colegas quiserem intervir também. Se não, eu aguardo.
Deixa eu ser deputado.
É só comentar que se saltou na leitura que fez das conclusões, saltou o número 7. Para não ficar depois incompleto na gravação, penso que era importante também esse ponto. Passou do
pois é, porque eu falei no número anterior, eu falei, portanto o número 7 diz valorizar o direito à proteção e acompanhamento no despejo com garantia da habitação adequada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não estou aqui a colocar a questão dos despejos legais, digamos que por direito próprio, os proprietários podem despejar um inquilino porque ele não paga, ou por isto ou por aquilo, por direito próprio. Estamos a dizer que os despejos, em geral, tirando estes que são a ilegalidade, os despejos, em geral, devem ter em conta que, antes de serem despejados, deve haver uma garantia da habitação adequada para esse agregado familiar. Muito obrigado por ter colocado a questão.
Muito obrigado. Desde já, eu também queria pedir, em nome do Grupo Parlamentar dos Seus Deputados, do Grupo de Trabalho e dos Seus Deputados, desculpa pela demora, mas existem muitas vezes imponderáveis no debate parlamentar, nomeadamente em plenário, que nos são alheios e que nós não podemos controlar, e, portanto, as nossas desculpas. Bem, passo desde já, então, a palavra à Associação dos Inquilinos e Condóminos do Norte de Portugal, à doutora Alexandra Cachucho, advogada da Associação.
Muito boa tarde a todos. Eu sou advogada, portanto, tanto eu como a doutora Mariana Martins, que aqui está, e nós temos a nossa visão, é uma visão muito prática daquilo com que nós lidamos, só para fazer um enquadramento para perceberem um bocadinho a nossa intervenção, ou seja, nós, acho que o que nos traz aqui é, no fundo, poder-vos trazer, e passo a repetição, aquilo que é a nossa vivência no dia-a-dia na associação e aqueles problemas com que nós nos deparamos, que muitas vezes, se calhar, não chegam, e que acho que é importante evidenciar. É claro que estamos de acordo com a Associação Lisbonense na posição que assumo e também, para não nos repetir, trazer aqui um bocadinho uma outra visão. Primeiro, dar nota que é com satisfação que vemos as alterações legislativas que são publicadas, que foram publicadas anteontem, esta semana, que vêm de alguma forma equilibrar algumas situações que nós vínhamos já reivindicando há algum tempo na relação entre os senhorios e os inquilinos, e que demonstram, de facto, que a alteração legislativa feita em 2012 foi agressiva, para não usar outro tipo de expressão, e que exigia aqui um reequilíbrio. Não estamos totalmente satisfeitos, achamos que havia outros pontos onde se poderia intervir, mas os que foram feitos são importantes para, de alguma forma, criar aqui algumas proteções e algum reequilíbrio. No segundo ponto, quanto aos projetos de lei que estão em discussão na Comissão, transmitir que é com satisfação que os revemos e que eles estejam a ser trabalhados, que esperemos que sejam desta vez efetivamente que saia daqui uma lei de bases, porque é essencial nós termos, no fundo, os princípios base de todo o restante regime para que haja aqui uma coerência na política da habitação, e que isso é importantíssimo. E, portanto, nós não registamos grandes diferenças entre os vários projetos, achamos até que são mais os pontos que os aproximam propriamente do que aqueles que os afasta, e acreditamos que vai ser daqui uma lei de bases efetivamente estruturante. Depois, deixar-vos notas de algumas preocupações que nós temos, que são atuais, e que entendemos que não foram para já adotadas as medidas necessárias para, de alguma forma, dar as respostas urgentes às dificuldades diárias que nós sentimos neste momento no contacto que temos com os associados que recebemos, porque nós damos consultas diárias na associação. Cada um dos colegas recebe, em média, 8 pessoas por dia, quando não são mais, de manhã e outros à tarde, e, portanto, acabamos por ter ali alguma sensibilidade quanto à realidade que as pessoas efetivamente vivem e às dificuldades que nós sentimos no dia-a-dia. E, de facto, era importantíssimo que, independentemente da aprovação de uma lei de bases e da aprovação de outro tipo, no fundo, destas alterações que nós, por exemplo, tivemos e assistimos esta semana e de outros projetos que sabemos que estão a ser discutidos, ter presente que se vive um problema real de falta de habitação para o arrendamento e mesmo para a venda, mas essencialmente para o arrendamento, ou seja, as pessoas neste momento, muitas delas vêm-se obrigadas a comprar porque não têm oferta habitacional ao nível do mercado do arrendamento. E quando falamos, este problema coloca-se ao nível das pessoas que não têm efetivamente rendimentos, aquelas que precisam de uma resposta social, mas verificam-se também ao nível de pessoas que têm rendimentos médios, porque hoje em dia o que nos deparamos é com a cessação de contratos de arrendamento que estavam afetos à habitação, os senhorios regularmente opõem-se a esses contratos e as pessoas não encontram no mercado do arrendamento uma resposta. E isto cria uma grande instabilidade a todas as nossas famílias que têm o seu dia-a-dia estruturado com referência a um determinado sítio, a uma determinada zona, e que depois não conseguem arranjar alternativas de habitação. Portanto, eram necessárias e era importante que a Comissão também trabalhasse ao nível de dar resposta a estas situações que são urgentes e que deveriam ter. Nós falamos da realidade do Porto porque é aquela que conhecemos, da área metropolitana do Porto, mas a de Lisboa também não será muito diferente e era essencial que fossem adotadas medidas a este nível. Depois parece-nos também que se continua a esquecer que era essencial garantir-se que quando se colocam frações ou casas no mercado do arrendamento, que era determinante assegurar que esses espaços têm as condições mínimas de habitabilidade, o que continua a não acontecer, ou seja, continua-se a exigir uma licença de utilização, mas essa licença de utilização não reflete minimamente o estado de conservação das habitações e, portanto, não há qualquer tipo de controle no estado de conservação dos imóveis que são colocados a arrendar e face à falta de imóveis que existe para arrendar no mercado, neste momento arrenda-se tudo e nas piores condições que se possam imaginar. Portanto, finalmente, dar nota que todas estas políticas são muito interessantes, mas se não houver uma predisposição orçamental para as implementar efetivamente, o que assistimos muitas vezes é que faz todo sentido o que está aprovado na lei, mas depois, na prática, não se cumpre aquilo que está previsto. E, portanto, quando na lei se prevêem rendas considerando uma determinada taxa de esforço, tem que se garantir, efetivamente, que havendo uma variação do rendimento, tem que haver uma capacidade de resposta para suprir essa variação do rendimento. Volto a falar nisto, se aumenta o rendimento, aumentam-se as rendas, se diminui o rendimento, também tem que haver capacidade de resposta, seja, há várias formas de o fazer, mas andamos a fugir dos subsídios de renda, não há efetivamente subsídios de renda e era preciso efetivar essas situações, porque há pessoas, efetivamente, com realidades muito difíceis, em que não têm rendimentos para pagar a renda ao final do mês. Não é falta de vontade, é não ter efetivamente essa possibilidade. Portanto, é preciso adotar medidas para, no fundo, dar resposta a estas dificuldades de falta de rendimentos das pessoas para pagar rendas e de falta de um mercado de arrendamento que não está efetivamente a funcionar neste momento e que torna a habitação deficitária a nível transversal. Eu estou disponível para responder às questões que queiram colocar. Não sei se a doutora Mariana quer acrescentar alguma coisa, mas era o que tinha para vos dizer.
Muito obrigado. Não sei se... Doutora Mariana. Obrigado. Então, passava a palavra à INQUISET, Cooperativa de Inquilinos de Setúbal, ao Sr. José Francisco Xixaro Bilro.
Boa tarde a todos. E, se me é permitido, eu, digamos, reforçava precisamente aquilo que foi dito pelo Presidente da AIL, que é precisamente, digamos, o facto de nós estarmos sempre exageradamente ali à espera, quando nos fomos convocados, viemos de Setúbal para aqui, passámos aqui atempadamente, portanto, às, digamos, 17 horas, e depois tivemos aqui um tempo enorme à espera e já estava a pensar que se calhar melhor era ir jantar e depois então vinha cá fazer, digamos, o resto da intervenção. Por outro lado, queria dizer também que, na generalidade, estamos de acordo com aquilo que a AIL e até a ANP, portanto, acabou de expor, mas temos algumas coisas que nós consideramos que são demasiado importantes para se pôr aqui e para serem inseridas na, digamos, na chamada lei de base, digamos, de habitação, que está agora, digamos, a iniciar os primeiros passos, chamemos assim, quando isso já devia estar feito, digamos, tal qual como um Serviço Nacional de Saúde, tal qual como um serviço, digamos, de habitação, de educação, devia estar já, qualquer deles, devia ter já a sua lei de bases feita, digamos, desde o início. Por outro lado, vou começar, digamos, por, já que é a primeira vez, digamos, que os seus deputados que estão aqui aparecem com este nome, quero só dar um traço geral do que é a INCISET e quais são os problemas centrais que nós, em Setúbal, digamos, sentimos, que não deixam de ser diferentes do que se passa no resto do país, mas nós queremos caracterizar precisamente esse problema. Assim, a INCISET, a Cooperativa de Inquilinos de Setúbal, esteve o seu início em 1988, mas já foi, digamos, originada por uma associação de inquilinos de Setúbal que nasceu em 76. Portanto, a caracterização, digamos, da habitação em Setúbal, como disse, não deixa de ser diferente daquilo que se passa, nomeadamente em Lisboa, em Porto e nas chamadas grandes cidades deste país, que é a falta, esta é a questão principal, para mim, é a falta de construção de habitação, quer a nível particular, mas muito especialmente a habitação social. Isto há mais de 40 anos que não se constrói em lado nenhum habitação social e isso devia ser a primeira obrigação por parte do Estado. Por outro lado, nós temos um problema que mesmo as poucas que se construíram ainda logo no início pós 25 de Abril, as poucas habitações sociais, até cooperativas, inclusive, que se lançaram nessa altura com o apoio do Estado da altura, atravessa hoje um segundo problema. Parte dessas bares sociais foram depois, digamos, mais tarde, e porque foi arranjada uma fórmula muito engraçada de dizer o Estado não tem categoria para ser senhorio, então passa para as câmaras. As câmaras, por falta de meios financeiros que deviam ter sido apoiadas nesse sentido, também não foram. Então, as câmaras também não temos capacidade para ser senhorios. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos vender as casas às próprias pessoas que cá moram. Aquilo que devia ser um bairro social para haver permanente casas dentro de cada concelho, para as situações mais emergentes, por exemplo, deixou de existir e as casas passaram para as mãos das pessoas que lá moravam, com uma agravante, né? É que as pessoas são proprietárias não de uma casa, mas de um direito à superfície dessa mesma casa. Porque os terrenos, a esmagadora maioria das cooperativas e os bairros sociais, foram feitos em terrenos que ou foram doados, ou foram, digamos, propriedade do ex-Fundo de Fomento de Habitação e do IGAP na altura, foram, digamos, comprados por essas entidades, e, portanto, não foram vendidos às pessoas que compraram as casas. Portanto, continuam a ser propriedade dessas entidades. Portanto, as pessoas que estão a comprar, né, é o direito de superfície da casa e não propriamente dos terrenos. Portanto, não são vendidas em direito total, né, mas sim só o direito de superfície. Isto é grave, por um lado, para as pessoas que moram lá, porque estão a vender parte da casa. Por outro lado, é grave porque quem recebeu, digamos, o dinheiro na altura para a venda das casas foram os bancos, mas vem lá devidamente expresso nas escrituras que só o direito de superfície, não, portanto, não a venda da casa. Uma outra questão foi, e isso passou-se em estilo semelhante, com as cooperativas de habitação que construíram as casas após 25 de Abril. As cooperativas nasceram com um propósito que foi construir casas para os seus, digamos, associados na altura, foram financiados em parte pelo Estado para esse fim, mas depois chegou-se a uma dada altura que o Estado deixou de apoiar e financiá-los para mais construção ou, inclusivamente, para ir mantendo as casas construídas periodicamente. Tal não aconteceu, as casas foram vendidas também aos seus associados e, neste momento, atravessa-se um problema que, para além de ser geral nas outras áreas, são as chamadas zonas históricas das cidades, passou-se para as cooperativas também, que é a falta de manutenção, a falta de resolução dos problemas dessas casas. Portanto, a maior parte dessas casas hoje estão em estado totalmente degradado, né, e não há meio de fazer recuperação, por isso o Estado devia ter apoiado as cooperativas para as manter essas casas recuperadas. Outra situação passa-se também, que é com o chamado parque, e agora estamos a falar já em geral, o parque habitacional degradado, cada vez mais degradado, por uma questão muito simples, não é? Que é precisamente o não haver apoios financeiros por parte do Estado, por um lado, para as câmaras municipais poderem aplicar a própria lei, não é? Porque há uma lei que diz que a Câmara, digamos assim, tem poder de fazer posse administrativa das casas e recuperá-las e depois pô-las em regime de aluguer, fazendo-se ressarcir do dinheiro, digamos, ali emprego, nessas casas, mas o facto é que a gente depois chega a uma outra conclusão. E onde é que está o dinheiro das câmaras para fazer isso? Não há. A maior parte das câmaras, quando não estão endividadas ao próprio Estado, não têm poder de financiamento para fazer essa recuperação. Então, não se faz. Deixa-se estar a casa a cair. Pronto, e é isso que acontece. Né? A própria, essa mesma lei dizia também, e diz, aliás, a lei não está revogada, e diz também que as câmaras, portanto, podem recuperar essas casas, até os próprios proprietários, perdão, os inquilinos podem fazer a recuperação dessas casas e os proprietários delas, e depois, digamos, havendo meios financeiros para tal. Isso, a própria lei diz isso. Mas tal não acontece porque cá está. Onde é que está o desbloqueamento desse dinheiro por parte do Estado? Também não existe. Se não existe, então a Câmara não pode reparar, os inquilinos não podem reparar, os senhorios não podem reparar e as casas ficam degradadas, cada vez mais a cair. Isto agravou-se a nível geral, digamos, a partir do... agravou-se a partir, digamos, de 2010, 2012, né? Com a famosa lei, né? Digamos, 31 de 2012. Essa lei, então, veio, digamos, estragar tudo de uma vez só. Foi, por um lado, aumentaram as rendas a seu belo prazer, né? Por outro lado, né, fizeram os contratos a prazo, digamos assim, e que acabaram com os contratos definitivos que existia até essa data, né? E, a partir daí, então, a habitação deu um pulo estrondoso em termos de preços, porque deixou de haver casas, aumentou-se os valores, digamos, a belo prazer, de acordo com essa nova lei, e hoje, então, casas não há, né? As poucas que aparecem vêm com um preço exagerado em termos de comparação com os vencimentos que se praticam, e isso, portanto, estragou-nos, digamos, toda a situação habitacional neste país. Quanto à própria lei de bases, digamos, que apoiamos, temos uma coisa a dizer também. O direito à habitação não é, pura e simplesmente, uma declaração pragmática, né, é um direito de responsabilidade do Estado, né, tal como o Serviço Nacional de Saúde, tal como a educação. Portanto, não é o artigo 65 da Constituição, que é muito importante, mas não basta estar lá escrito. É preciso haver uma regulamentação geral para o mesmo. Né? O estar lá escrito, mas depois não se regulamentar, não se fazerem leis próprias para o mesmo, é o mesmo que ele não existir. Portanto, esse é o problema principal, digamos, que nós pomos aqui em relação à lei de base de habitação. Para isso, era necessário que o Estado apoiasse mais as câmaras no acto de construção e estas, por sua vez, tinham que ter dois tipos de atividade efetiva. Uma é o controle e fiscalização da lei, digamos, dos solos, por um lado, e a conservação dos edifícios, por outro. Portanto, serem elas a fiscalizar isso como deve ser, haver programas próprios para, digamos, de construção, né? Mas devidamente fiscalizadas. Porque, na maior parte dos casos, já foi dito aqui também, que acabam por se fazer a belo prazer, constroem-se a belo prazer, né? Sem a mínima fiscalização, basta ir lá buscar a licença de utilização e o problema está feito. Né? Quando, na maior parte das vezes, nem sequer cumpre o projeto que foi feito para essa casa. Porque ninguém vai ver. Está de acordo com o projeto? Está. Então siga.
Sr. José Francisco, temos que terminar?
Pronto. Para terminar, neste momento, aquilo que é realmente necessário é haver, então, por parte do Estado, né, inserido neste plano de habitação, nesta lei de, digamos, que está agora em discussão, haver o efetivo, digamos, criação de várias leis, e aqui não era com uma só, criação de várias leis, quer para a nova construção, quer para a reparação, quer para apoiar às câmaras para poder controlar a lei dos solos e haver uma informação efetiva do parque habitacional, digamos, que pelo menos ano a ano fosse devidamente divulgado, portanto, à população qual era a realidade do parque habitacional em cada concelho. Isso, e o próprio Estado ter esse poder esses dados e poder alterá-lo constantemente, digamos, essa nova lei.
Obrigado. Bom, passamos agora para os senhores deputados. Sr. Deputado Sandra Pereira.
Muito obrigada. Sr. Presidente, queria só, antes de iniciar aqui a minha intervenção, dizer, sei que o Sr. Coordenador já o referiu, mas era importante talvez que isto ficasse claro, porque não pode haver comissões parlamentares enquanto decorre o plenário, e daí o nosso atraso. Normalmente a hora que é marcada para a vinda dos senhores e de todas as outras audições que fazemos nesta casa é tendo em conta a previsibilidade. Se tivesse sido ontem, estaríamos em tempo. E isso nunca se consegue, naturalmente, cá sempre imponderáveis. Portanto, o atraso é nosso, mas não é nosso. Tem a ver com obrigações que temos de cumprir e, portanto, eu gostava que isto ficasse claramente esclarecido. Quando vos notificaram para as 17 horas, talvez vos tivessem de ter advertido que é sempre quando o plenário termina, porque nós estamos obrigados a estar no plenário. Bom, relativamente às... Eu quero antes de mais saudar, agradecer a vossa presença e a vossa espera também, e agradecer os vossos contributos. Nós estamos em elaboração de lei de bases da habitação, temos aqui três propostas em cima da mesa, e alguém dizia, julgo que foi aqui em Q7, que dizia exatamente agora que a lei de bases não prejudica o facto de haver outras leis que concretizem o setor. E eu começava exatamente por aí. Nós hoje estamos a falar aqui da lei de bases. Há inúmeros diplomas dispersos e eu não sei se nós estamos a construir a casa um bocadinho pelo telhado, mas era importante e achamos pertinente existir esta lei. O que achamos um bocadinho incompreensível é que, estando a decorrer este processo legislativo no Parlamento, hoje sejamos surpreendidos com o decreto-lei do Governo que nos vai falar de um direito real de propriedade, de habitação duradoura, exatamente, direito real de habituada, exatamente, portanto, e achamos isto um bocadinho inconsistente entre aqui o Governo e o Parlamento, que deviam estar muito mais articulados por forma a que esta lei de bases possa prever isso ou não, se for esse o nosso entendimento, mas a lei de bases é isso mesmo, há de ser um documento que há de conter em si as responsabilidades, a quem é que está cometido prover este direito aqui plasmado na Constituição da República Portuguesa e de que forma ou não é que eventualmente os privados podem ajudar na densificação deste direito. Portanto, é um documento base, é exatamente isso, e portanto os diplomas que saem hoje deviam até... Este direito real de habitação duradoura, que eu não sei ainda bem o que é, só li umas notícias, era uma situação que deveria estar aqui na lei de bases. E, portanto, este processo não começa já bem e acaba por não podermos considerar de todo um processo sério. Depois gostava só de colocar aqui algumas questões e algumas reflexões. A Associação de Inquilinos Lisbonense diz-nos aqui, eu também só consegui ler o vosso documento muito rapidamente, que o Estado Central deve ser o principal agente da habitação. E eu perguntava-lhe, porque esta também tem sido um bocadinho uma discussão que tem havido aqui nesta casa, como é que o Estado Central pode efetivamente ser o principal agente da habitação, em que medida, qual é a vossa opinião, em que medida? Porque efetivamente aquilo que temos visto é que o Estado tem-se demitido daquelas que são as suas responsabilidades, passando essas responsabilidades para os privados e obrigado, digamos assim, os proprietários a fazer funções de política social, que também não é a sua natureza, digamos assim, e com isto, não é que isto esteja errado de per si, é que com isto perde a oferta de arrendamento, na minha opinião. E, portanto, diga? Com os vários diplomas, com esta visão que está também aqui nesta lei, mas teve nos vários diplomas que têm sido aqui aprovados nesta casa. E, portanto, em que medida é que o Estado pode, e de facto o Estado deve ser o primeiro promotor, mas aquilo que os números que nós temos, também sei que a Associação de Inquilinos Lisbonense também tem, é que apenas 2% de todo o arrendamento é que é promovido pelo Estado, 98% é promovido pelos proprietários. E, portanto, isto também tem que nos fazer refletir. Tem que nos fazer refletir, eu não tenho esses números, é do arrendamento.
2%
da propriedade. A maioria do arrendamento é promovido por privados. E, portanto, isto tem que nos fazer refletir como é que. Só tem que nos fazer refletir, que era isto que eu queria dizer, é como é que, em que medida é que queremos pô-los a participar, porque eles de facto garantem a oferta do arrendamento. E, portanto, quando o PSD diz que temos que assegurar aqui um equilíbrio do mercado e também atender aos direitos dos proprietários, não é porque eles valham por si mesmos, é porque eles também são o garante, ou têm sido o garante, podem deixar de ser, mas isso tem que haver uma outra forma e um outro investimento do Estado que também não temos visto, isto também foi dito aqui. Portanto, eles têm que são o garante da oferta de arrendamento e, portanto, nós temos que calibrar os interesses naturalmente dos inquilinos, e nós somos um partido humanista com grandes preocupações sociais, mas naturalmente aquilo que são os interesses dos proprietários no sentido de o mercado lhes ser apetecível a operar. Caso contrário, podem haver outras soluções, e por isso é que eu colocava muito diretamente esta questão. Vocês podem haver outras soluções, mas isso é obviamente que é opção política e temos que a discutir e temos que investir. Porque aquilo que também temos verificado é que tem-se falado muito em habitação, tem-se... Vou terminar, Sr. Presidente. Eu tinha mais aqui algumas questões a colocar, mas não tenho muito mais tempo. Queria só, então, dizer que fiquei surpreendidíssima que ouvi aqui em Quissete dizer algumas coisas que não posso deixar passar em branco. A habitação social, que não se constrói habitação social há mais de 40 anos, foi isso que disse no distrito de Setúbal. Curiosamente, isto tem que nos fazer refletir. Um distrito que é marcadamente, ideologicamente marcado e governado pelo PCP, com as câmaras municipais e pelo Partido Socialista, e isto tem que nos fazer pensar, então, o que é que andaram durante esses anos todos que apregoam ideologicamente que o Estado tem que promover políticas para garantir o acesso à habitação, mas onde são poder e onde são município, isso não se tem verificado. E, portanto, fica aqui esta minha nota. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo-te já a palavra ao deputado Moussá.
Muito obrigado, Sr. Presidente do grupo. Possivelmente dividiremos aqui o tempo do grupo parlamentar do Partido Socialista, por mim, deputado Moussá, e pela deputada Helena Roseta. Em primeiro lugar, para cumprimentar aqui a Associação dos Inquilinos Lisbonense, a Associação dos Inquilinos e Condóminos do Norte de Portugal e a Inquiseta, a Cooperativa de Inquilinos de Setúbal. E, evidentemente, também lamentar, e já foram dadas as explicações, efetivamente, pela grande espera que tiveram que fazer e que se deveu, de facto, a constrangimentos do agendamento que decorria à reunião plenária, que não tínhamos condições, devido à presença no plenário, de nos deslocar, como seria a nossa vontade, para respeitar o horário, e devia ser assim. Constrangimento, pelo que mora, pedimos a vossa compreensão, naturalmente, lamentamos. Para além de agradecer os contributos que aqui deixaram, de forma escrita e expressa, dizer que para o Partido Socialista, com diferentes perspectivas, naturalmente, porque há legítimos interesses, diferentes posições dos sujeitos das questões da habitação, isso é natural que assim seja, mas para nós é muito claro hoje, em todas as audições que fizemos e que são muitas, que está plenamente justificada a oportunidade e a necessidade desta iniciativa e de termos em Portugal uma lei de bases da habitação. Eu penso que isso hoje é um dado que ninguém questiona. E, portanto, estas iniciativas legislativas, como aqui também evidenciaram, têm toda a oportunidade e toda a necessidade. E têm, e a realidade da habitação em Portugal nos últimos anos tem evidenciado isso mesmo, por força da dinâmica económica e social, mas também por erros que foram cometidos, na nossa opinião, em termos legislativos. E, portanto, se já era um direito e uma necessidade, a evolução nos últimos anos nesta matéria ainda mais reforçou isso mesmo. Nós ouvimos e colhemos os vossos contributos e o espírito do Partido Socialista nesta matéria foi sempre esse, de procurar as melhores soluções para esta lei de bases, com toda a abertura a ouvir todos os sujeitos, todos os agentes e os legítimos interesses nesta matéria da habitação, para conseguirmos uma lei que seja o melhor possível e que seja eficaz. Levantaram aqui uma série de questões. Nós, obviamente, que temos bem presente que a lei de bases é estruturante, mas são precisos depois os diplomas e também a dotação financeira, como todos deixaram aqui bem claro, para depois no terreno se executar aquilo que são as políticas que a mesma preconiza e os direitos que visa atingir, e temos, obviamente, essa consciência e esse caminho que queremos prosseguir. Levantaram e agradecemos alguns problemas muito específicos que tomamos nota. Eu queria apenas só para terminar colocar duas questões que foram aqui suscitadas e que são importantes. Uma prende-se com a recuperação dos imóveis de habitação social e, se quiserem dar mais alguns dados, que forma é que isso deveria ser feito, por quem e eventualmente até com programas que deveriam ser criados para esse efeito e qual é a vossa opinião. E por outro lado, a necessidade de fiscalização e controlo do solo, mas também das edificações e da recuperação, e se vêem isso mais como um papel que deve ser feito pela administração central ou se entendem que os municípios, mesmo com os meios necessários, devem ser os municípios a assumir essa responsabilidade.
Muito obrigado, Sr. Roseta.
Tenho muito pouquinho tempo, vou ser muito telegráfica. À sessão de inquilinos, eu gostava de perguntar uma coisa. Tenho-vos ouvido várias vezes falar da necessidade de haver uma fiscalização clara, hoje também aqui foi falada essa questão. A minha pergunta é, vocês acham que deveria haver uma espécie de uma ASAI para a habitação, ou que esse papel deve ser dado aos municípios? Já foi aqui suscitado o meu colega, mas essa questão é muito importante para podermos calibrar a lei como deve ser. Gostava de perguntar à Associação dos Inquilinos do Norte se, relativamente à questão das obras, que é uma questão fundamental, se vocês já viram o que está disposto na lei que entrou em vigor esta semana, na possibilidade de um balcão, de um serviço de injunções para os inquilinos poderem atuar. É evidente que depois falta aquilo que foi dito pela Enquisete, falta o financiamento desse tipo. E a pergunta, e dirijo a ambos, é se não valeria a pena pensarmos num programa tipo Recria, de apoio. O Recria era um programa para apoiar as obras, mas era a pedido dos senhorios, mas podia haver um programa do mesmo género também para os inquilinos. Não existe neste momento nenhum programa desse género, a única coisa que existe, e já terminei o meu tempo, é o IFRU 2020, mas é com verbas angariadas através do BEI, do Banco Europeu de Investimentos, e é muito, é para montantes muito elevados. Portanto, para as pequenas obras não há nada. Portanto, deixo aqui a questão. Obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Coordenador. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelos vossos contributos e pela espera que tiveram. Lamentamos o atraso também da nossa parte. Teve a ver com uma marcação de última hora e, por isso, o plenário se atrasou. Bem, Ouvimos com bastante atenção aquilo que nos trazem aqui e a nossa proposta e a nossa interpretação relativamente à Lei de Bases da Habitação tem também e está enquadrada também na nossa visão relativamente às cidades, relativamente ao edificado e a preocupação que também temos relativamente à forma como se mantém o edificado e é feita a garantia da habitabilidade também das casas. Nós consideramos que a habitação é um direito constitucional, é um direito humano e que deve ser, de facto, garantido a todas as pessoas em qualquer nível, sendo que a nível de rendimentos, e uma vez que os rendimentos médios em Portugal andam à volta dos 800 euros e o salário mínimo, salário mínimo não, desculpem, e se o arrendamento está também com um valor muito próximo do rendimento médio e o salário mínimo é 600 euros, de facto temos aqui um problema gravíssimo na garantia de adequação das rendas àquilo que é o rendimento das pessoas em Portugal. E a habitação é para nós também uma garantia de outros direitos. É a garantia do direito à saúde, é a garantia do direito à educação, é a garantia do direito à mobilidade, de um grande conjunto de direitos que tem sido sonegado muitas vezes na própria má manutenção do edificado. Existem diversas casas em que a própria umidade levanta questões de problema de saúde, de problemas de respiratórios para as pessoas que ali vivem. É também curioso que o PSD diga que o Estado, de facto, e nós concordamos com isso, tem que ser o garante da habitação. No entanto, eu relembro que no anterior governo houve, por exemplo, a privatização da Fidelidade, que tinha em sua posse 2.000 frações. Nunca é demais relembrar que foram, entretanto, vendidas. Isto era a habitação na esfera pública, que agora deixou de existir e passará a pressionar a habitação pública também novamente. Bem, passando para o projeto e as questões que queria colocar relativamente ao nosso projeto, era relativamente à nossa proposta do Serviço Nacional de Habitação, porque me parece que várias das questões que aqui estão colocadas, desde logo a necessidade de um orçamento em condições, um orçamento decidido relativamente à resolução dos problemas da habitação por parte do Orçamento de Estado e esse investimento público, mas também a questão de regular e fiscalizar o arrendamento, de garantir o mínimo de habitabilidade que também poderia ser colocado a este Serviço Nacional de Habitação, esta questão da fiscalização da Lei dos Solos e do próprio relatório anual do Parque Habitacional, para além da garantia da habitação pública, de um grande do parque de habitação pública, que seria também garantido neste Serviço Nacional de Habitação. E neste sentido, eu gostava de questionar a Associação de Condóminos e Inquilinos do Norte relativamente ao tipo de problemas que e também às outras associações, mas falaram em 8 pessoas por dia em atendimento, que têm vindo a chegar e de que forma é que poderiam ser enquadradas neste Serviço Nacional de Habitação, a forma de prevenir também os despejos e haver uma alternativa a priori aos despejos também poderia estar aqui enquadrada e gostava de vos colocar que essa questão de quais seriam as diferentes vertentes que poderiam entrar neste Serviço Nacional de Habitação, imaginando que ele existia, como é que vocês o veriam a acontecer, digamos assim. Obrigada, vou passar ao Pedro.
Por favor, Sr. Deputado, Presidente da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito telegraficamente também dizer o seguinte. Eu acho que só vale a pena estar a trabalhar na procura de uma lei de bases de habitação, e acho que já temos tempo suficiente para poder formular, se de facto quisermos ter uma lei que altere a habitual retórica sobre o direito à habitação, mas em que não tem quaisquer instrumentos para a concretizar. E acho que uma lei de bases que persista nesta retórica de que é necessário, é um direito constitucional, etc., e é necessário, mas depois não tenha mecanismos concretos para o fazer, eu julgo que pouco resolverá a situação. E por isso devo dizer-vos com toda a clareza que a nossa determinação é que esta lei de bases da habitação possa inverter o paradigma daquilo que tem sido a ideia de como é que se disponibiliza habitação e como é que as pessoas têm direito à habitação. Até hoje, esse paradigma tem que ser cada um que resolva o seu problema no mercado privado. Não é? É esse o paradigma que tem existido. E esta lei de bases da habitação só tem sentido se nós conseguirmos tomar algumas medidas no sentido que o Estado tem que assumir responsabilidades no fornecimento dessa habitação e do cumprimento do artigo 65 da Constituição. Uma lei que não consiga impor esta nova lógica em termos da habitação, quer dizer, de facto vai resolver muito pouco. Foi aquilo que já aqui foi dito, que é o que é que seria do nosso país se 98% dos serviços de cuidados médicos fossem privados. Que democracia é que seria esta do nosso país? Ou se 98% da oferta, vou já terminar, da oferta de educação fosse privada? Bem, mas é isto que acontece na habitação. 98% da habitação, como já aqui foi referido, é oferta privada. Portanto, nós precisamos de inverter este paradigma e acho que esse tem que ser o grande esforço que nós temos que fazer em relação a este processo legislativo da Lei de Bases da Habitação. Obrigado, Sr. Coordenador, pela sua tolerância.
Obrigado. Bom, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP.
Palavra. Muito obrigado, Sr. Eu vou-lhe só pedir a sua ajuda, que eu estou de costas para o relógio e, portanto, eu não consigo controlar o tempo e, portanto, peço-lhe a sua ajuda. Queria cumprimentá-los a todos, agradecer a presença aqui nesta audição que tem a ver com a questão da lei de base, da lei de bases da habitação, mas se me perdoarem, eu não consigo deixar de dizer uma coisa relativamente à intervenção da sua deputada do Bloco de Esquerda, Maria Manuel Rola, que vi muito preocupada com o anterior governo de ter privatizado a fidelidade ao que tinha habitações e que foram vendidas, mas curiosamente, sendo a sua deputada uma apoiante do atual governo, não a vejo preocupada com o enorme património que a Caixa Geral de Depósitos tem em frações autónomas e não as põe no mercado. E a sua deputada que apoia o governo podia dizer talvez ao governo, para ser coerente, que diga à Caixa Geral de Depósitos para pôr as inúmeras habitações, muitas mais do que a fidelidade, que as ponha no mercado e que não as tenha fechadas e que são propriedade da Caixa Geral de Depósitos, como que a sua deputada dizia, está na esfera pública. Pronto, mas ainda não vi nada, eu acredito que queiram, mas de intenções está o céu cheio, como que se costuma dizer, de boas intenções, mas eu gosto mais de dizer o céu, porque eu não gosto dessas coisas, essas coisas de inferno, em nenhum campo é vermelho, ou em nenhum campo vermelho me agrada, peço-lhe desculpa. Mas queria, relativamente a estas matérias, fazer aqui uma consideração que tem a ver com o facto de, no levantamento das necessidades de alojamento, que foi feito pelo IRU, que publicou esses resultados em 2018, foram identificadas em Portugal 25.762 famílias, como estando numa situação habitacional claramente insatisfatória. Na área metropolitana de Lisboa residem mais de 50% do total dessas famílias em carência habitacional e depois a área metropolitana do Porto, como dizia aqui há bocado e muito bem, e além da de Lisboa, com grande incidência nos municípios da Amadora, Louros e Almada, diz este estudo, que sinalizam sítios de graves problemas. Nós obviamente que sabemos que devem ser implementados pelo Governo ou pelas relativas autarquias os programas específicos para a resolução desses problemas graves habitacionais, embora, como há bocado o senhor dizia, é preciso haver dinheiro, é preciso haver orçamento para fazer isso e não basta apenas estar legislado. Mas uma vez que estamos aqui a discutir a definição de uma lei de bases para a habitação, eu gostava de lhes deixar uma primeira questão, gostaria que falassem sobre ela, se entenderem, não é? Perguntando se entendem que os textos em discussão, estes textos, os dois textos que estão em discussão sobre a lei de bases da habitação, se respondem e se responderem em que medida aos problemas que foram identificados, nomeadamente nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Também gostaria de pedir um comentário aos termos que vêm no artigo 11, que é o artigo que se refere à proteção e acompanhamento no despejo. Isto conjugado, obviamente, com os mecanismos que o Estado dispõe para resolver situações de despejo, por exemplo, falta de pagamento de renda, por falta de recursos económicos por parte do inquilino. Quanto aos regimes da fixação da renda, Claro que o Governo pode criar programas onde sejam estabelecidos regimes de renda, mas sempre de livre adesão. Eu pergunto se entendem ser uma solução que permita aumentar a oferta de habitação, a criação ou imposição de regimes de renda. Não poderá, eventualmente, isto ter um efeito perverso, na vossa opinião? Por último, perguntar a opinião relativamente a estes projetos de lei em discussão, se entendem que estes projetos de lei que estão aqui em discussão tenham em conta todas as partes envolvidas nestas questões, nomeadamente Estado, municípios, proprietários, inquilinos e sistema judicial. O que é que falta ou não falta, e se falta, o que é que entendem que deveria ser estabelecido mais? Ou seja, que pontos é que deveriam ser inseridos para que se estabeleça uma verdadeira lei de bases que estabelecesse princípios justos e que fosse equitativo para todas estas partes que eu acabei de referir, que são as partes envolvidas e que todas elas têm o seu interesse e, obviamente, muitas das vezes entram em algum conflito, se bem que o maior interesse, obviamente, é constitucional, é o direito à habitação, que está consagrado na Constituição, mas, como também dizia há bocado e muito bem, esse é da responsabilidade do Estado e é ao Estado que incumbe garanti-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não foi preciso sequer avisar continuamente ao tempo. Bom, passo a palavra novamente. Peço desculpa, Sr. Deputado Paulo Santos, PCP.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria cumprimentar a Associação de Inquilinos Lisbonenses, a Associação de Inquilinos e Condóminos do Norte de Portugal e a INQUICET, Cooperativa de Inquilinos de Setúbal, agradecer todos os contributos que trouxeram para esta discussão, que, como já foi aqui dito, de facto esta é uma discussão que nós consideramos que é de uma enorme importância e que é verdade que, muitas vezes faço esta referência, talvez este tenha sido dos direitos sociais ou dos direitos que a nossa Constituição consagra que menos evoluiu e que muito cedo também ficou nas mãos de grupos privados, de fundos, e que o resultado, podemos dizer de uma forma sintética, o resultado está à vista nas grandes dificuldades que persistem no nosso país em aceder a uma habitação condigna, em dimensão adequada, tal qual como coloca a nossa Constituição. E é também um pouco nesse sentido que nós procuramos dar este contributo para a discussão, com uma iniciativa concreta e com propostas concretas, exatamente para que possamos dar um passo, eu diria também quantitativo e qualitativo, na garantia do direito à habitação e que aquilo que é um desígnio constitucional passe a ser uma realidade para os portugueses, para todos os que residem no nosso território. Foram aqui colocados alguns aspectos que gostaria também aqui de aprofundar nesta nossa discussão. Um primeiro aspecto sobre o que é a habitação e como deve ser utilizada a casa, o imóvel, com que finalidades. E esta creio que é uma questão fundamental. Nós colocamos na nossa proposta que a habitação cumpre uma função social e, como tal, deve ser priorizada a sua utilização para dar resposta às necessidades de habitação que forem identificadas. Eu creio que este é um aspecto que não é de sumenos e que é de grande importância para se avançar depois com os instrumentos e os mecanismos para garantir então este direito à habitação. E aí o papel do Estado é de facto assume aqui um papel preponderante. Há de facto necessidade de promoção e disponibilização de habitação pública. De habitação pública não só na vertente, vamos designar desta forma, de habitação social. É preciso uma resposta a esse nível, como é óbvio para as pessoas com mais baixos rendimentos. Mas a intervenção do Estado, na nossa proposta, deve ser uma intervenção para disponibilizar habitação para as diversas camadas da população. E que, naturalmente, que tenha em conta os rendimentos também do nosso país. E por isso é que nós propomos que haja mais disponibilização de habitação pública, de propriedade do Estado, para arrendamento e a possibilidade, inclusivamente, de aplicar a renda apoiada ou a renda condicionada de forma preferencial. Exatamente para que se tenha em conta que há cá casas para as famílias e que tenha em conta o rendimento de cada uma das famílias. Nós consideramos que este é um aspecto prioritário e fundamental para que possa haver mais habitações disponíveis para dar esta mesma resposta. E contrariando também, foi aqui colocado e é verdade, de que as famílias foram empurradas para o endividamento e para a aquisição de habitação, e é de facto verdade, com todas as dificuldades e com tudo aquilo que implica para essas mesmas famílias, que é preciso efetivamente uma opção política que vá no sentido da promoção do arrendamento e do arrendamento público, do arrendamento com estas, neste sentido, que nós aqui também propomos. Foi aqui colocado também um aspecto que nós consideramos que é fundamental, que é o combate à especulação, o combate à financiarização da habitação, mas isto também só é possível, creio que este é um aspecto que podemos também aqui desenvolver, mas a intervenção por parte do Estado é fundamental, mas é preciso naturalmente uma política de solos que garanta a sua utilização em função do interesse público e uma política que, obviamente, coloque, quando falamos da intervenção por parte do Estado, que garanta, obviamente, habitação a preços que tenham em conta os rendimentos da população. Colocamos nesta lógica, ao nível da política de solos, é fundamental que esteja aqui colocada. Já estou a terminar o meu tempo, queria só referir um último aspecto, que se prende com, foi aqui colocado, desresponsabiliza, ou seja, transferência de competências para as autarquias, quem deve ter responsabilidade, quem não deve. Esta é uma questão que importa, de facto, apreciar, até tendo em conta o contexto de hoje das autarquias, mas eu creio que claramente a habitação, sendo um direito universal, deve ser uma responsabilidade da administração central. Não está em causa que possa haver aqui o envolvimento, quer das várias entidades, das cooperativas, das associações, das autarquias também, das regiões autónomas, obviamente, mas que é uma responsabilidade da administração central. E aquilo que nós temos assistido é, de facto, não é uma desresponsabilização do poder local, porque o poder local não tem competências a este nível. Agora, o Governo, com o apoio do PS, quer transferir, de facto, o parque habitacional público para as autarquias, mas é uma responsabilidade que deve ser assegurada ao nível da administração local e da administração central e que naturalmente devem ser mobilizados também os meios financeiros para isto. É importante, vou terminar mesmo, por acaso é interessante, eu ouvi a senhora deputada do PSD fazer a referência que fez, mas curioso, há dois meses, em dezembro, uma autarquia da CDU avançou com um processo de realojamento que não se fazia há anos, quando o governo do PSD e do CDS tiveram, o PSD e o CDS tiveram no governo, não me lembro de ver nenhum processo de realojamento, mas viu-se agora, em dezembro passado, viu-se um processo de realojamento que foi concretizado. Eu não a interrompi, peço que também respeite, que não foi concretizado, que foi concretizado porque houve uma iniciativa de uma autarquia da CDU. Como tem havido um trabalho muito relevante, em particular, por exemplo, no município de Setúbal, podemos dar o exemplo do bairro da Bela Vista, que foi o envolvimento da população e a participação, aliás, a autarquia teve até um prémio exatamente por esse mesmo trabalho que desenvolveu com os moradores na melhoria das condições de habitação. Sabemos que há ainda muito por fazer, é verdade, mas foram dados passos significativos no envolvimento daquela população. Por isso, eu creio que quanto a isso estamos conversados sobre opções políticas. A verdade é que vários governos têm passado, do PS, do PSD e do CDS, e aí o que nós vemos é uma desresponsabilização total e deixado nas mãos dos privados, senão não estávamos na situação em que estamos no país.
Muito obrigado. Agora sim, passamos a palavra novamente às associações. Chavão.
Muito obrigado. Tentando responder a algumas questões, precisava por dizer que se calhar é pena estarmos só perante três projetos de lei e não estarmos perante seis ou sete uma vez que há esses grupos parlamentares, portanto, se cada um apresentasse o seu próprio projeto, se calhar a discussão seria um pouco mais interessante, mais vasta, com algumas diferenças. E responderia, se calhar, à questão que o Sr. Deputado do CDS há pouco colocou, se tivesse apresentado um projeto ou, digamos, participar na discussão para melhorar os projetos presentes. Certo, não estamos a responder, eu estou a responder àquilo que colocou.
Mas não se pode responder. Quer dizer, senhores deputados, desculpem lá.
Não estou. Eu vou pedir alguma calma.
Não estou a criticar nada. Nós só fazemos comentários, não fazemos críticas.
Não vale a pena, se a gente não pode responder às questões que os senhores puseram.
Bom, mas vamos falar um de cada vez. Bom, no seu lugar.
Vai lá que estou a perder tempo.
Nós estamos aqui a ouvir uma associação de inquilinos, peço que não façam considerações políticas.
A Associação de Inquilinos Lisbonenses, naturalmente, que pode fazer comentários, muito bem entender, e se houver réplica, haverá réplica, se houver tréplica, haverá tréplica, não, e por aí fora.
Mas
não
aqui
é disso que estamos a falar. Eu queria só responder às questões que
a tentar
dizer que se tivéssemos mais projetos, se calhar as coisas eram diferentes, e não parece que isto seja ofensivo para ninguém. De facto, nós temos um problema de equilíbrio do mercado, não é? Temos 98% privado e 2% público. Naturalmente que isto, digamos, não é exatamente equilibrado. Portanto, aqui não se trata de ser contra uma coisa e a favor da outra. Trata-se de que as coisas têm que funcionar em conjunto. E, portanto, havendo as dificuldades que há na habitação, não é? O Estado, no seu todo, o Estado Central, em primeiro lugar, porque é o dono do dinheiro, não é? E os outros elementos do Estado, não é? Devem ter aqui uma intervenção planificadora, definidora de políticas, etc., para satisfazer as necessidades que existem. E uma parte passa, de facto, pelo aumento da habitação pública para resolver o problema daqueles que têm mais dificuldades. E portanto, a questão, digamos, o realçar ou destacar aqui o papel do Estado Central tem a ver com isso. É o dono do dinheiro, como é que o usa? Como é que o usa e está a usar mal no que diz respeito à habitação ou não o está a usar no que diz respeito à habitação? Portanto, o papel do Estado é um bocado este. Relativamente àquilo que a Sra. Deputada Helena Roseta que me perguntou, nós há muito tempo que andamos, desde 2004, quando, enfim, surgiu um pacote legislativo no tempo do governo chefiado por Santana Lopes, que surgiu um pacote, enfim, que nós discutimos também, nós pusemos a questão da regulação do mercado, O mercado de arrendamento não está regulado. Está regulado o mercado financeiro, o mercado de eletricidade, o mercado da água, o mercado disto, o mercado daquilo, o mercado daquele outro. O mercado de arrendamento não está regulado. É uma atividade económica e devia estar regulado. Quem é quem e o que é que faz? Como estão nas outras atividades económicas. Eu sou empresário e estou regulado na minha atividade. Há uma lei que define o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu não tenho para fazer. Estou regulado. E muito bem. E este não está. Quem é quem? Não se sabe quem é quem. Portanto, é preciso regular o mercado. Por exemplo, recentemente regulou-se o mercado do chamado alojamento local, em habitação. O alojamento local, turístico, em habitação. Regulou-se isso, toca a escrever, etc. Aqui não há nada. Não se sabe quem é quem, nem o que é que está, nem o que é que não está. Portanto, não se trata de saber se há uma, digamos, se é uma azaia, enfim, por ser a ideia, não é? Mas é preciso regular o mercado e fiscalizar o mercado. Pode ser regulado através de inscrições e pode ser fiscalizado, por exemplo, a nível dos municípios. Os municípios tratem do assunto. Por exemplo, não precisa ser uma entidade nacional a tratar disto, mas isto são apenas exemplos. Portanto, podemos aqui discutir, enfim, não agora aqui estas, digamos, estas coisas todas. Digamos, relativamente às rendas, digamos, o que nós, enfim,
questionamos, não se trata de tabelar rendas, mas trata-se de considerar a função económica e social do arrendamento, não é? E ter uma política fiscal adequada e apropriada a esta função económica e social. Fizemos várias propostas, estão aí presentes, portanto, se não servem tudo bem, venham outras, mas que se regule e que se trate disto. Portanto, nós defendemos que as rendas altas devem ser mais, devem ter uma fiscalidade maior, isto é, nós não estamos contra em que se eu ganho 1000 e ganha 200, em que eu pago mais IRS do que ela. Então, porquê é que uma renda mais alta não paga mais IRS do que uma renda baixa? Por exemplo. Por exemplo, disse.
Já esgotou o seu tempo. São 10. Peço desculpa.
Antes disso, peço desculpa que eu esqueci-me aqui de um pequeno pormenor. A seguir, digamos, nós insistimos no seguinte: a seguir à aprovação da lei de bases, que se espera, como disse o Romão, enfim, ainda nesta legislação, nesta legislatura. A seguir, arregacemos as mangas e tratemos desta panóplia enorme de diplomas dispersos e a retalho que anda por aí, altamente confuso, como já foi dito, não é? Os nossos advogados sentem-se às vezes perdidos no meio da confusão e os inquilinos ainda mais, que direitos é que têm, que direitos é que não têm, que direitos é que não têm. Portanto, isto tem que ser resolvido, estabilizado. Estabilizada a legislação, estabilizado o mercado, credibilizado o mercado e, digamos, regulado o mercado com os devidos agentes. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas vossas intervenções e eu iria, portanto, completando alguma intervenção aqui do meu colega e secretário-geral da Associação de Inquilinos, António Machado, e, enfim, considerar algumas questões que foram aqui colocadas e que nós, a Associação de Inquilinos, defende. Isto é, nós defendemos, e eu afirmei isso na minha intervenção, e está escrito no documento que os senhores deputados todos têm, que, no nosso ponto de vista, o Estado deve ser, é fundamental para que o mercado de arrendamento exista. Porque senão o que existe é o mercado do arrendamento de privados, que alguns dizem que são a Santa Casa da Misericórdia, ou que são, de facto, a Segurança Social. É evidente que em alguns casos tenha sido, mas temos que pensar que em muitos casos houve muita gente que ganhou muito dinheiro com este mercado. Portanto, não foram os inquilinos que beneficiaram. Houve muitos proprietários que beneficiaram com este mercado e que nós achamos que devem beneficiar. É o seu investimento, não estamos contra a propriedade privada. Não estamos contra a propriedade privada. Agora, o que achamos é que, como já aqui foi dito por um outro deputado, os senhores, é que o Estado tem que não só regular, mas como equilibrar aqui a balança entre os privados e entre o Estado. Portanto, para quê? Para que, de facto, haja mais habitação, em condições que as famílias portuguesas possam suportar, porque neste momento nenhuma família portuguesa, ou a grande maioria das famílias portuguesas não podem suportar o valor das rendas. Hoje, um casal que tem um salário médio não pode suportar uma renda de 800 euros ou 1000 ou 1100. E em Lisboa são poucos os sítios onde há rendas a 1100. Não é? Isto representa 70% ou 80% do rendimento do agregado familiar, que é completamente impossível. Portanto, se não houver, digamos, um equilíbrio entre aquilo que os privados têm e aquilo que o Estado dispõe, não é? Independentemente daquilo que me colocou, se é que tem ou não soluções financeiras para resolver este problema, tem que encontrar, não é? Como encontrou para a saúde, como encontrou para a educação, como encontrou para todos os outros setores. E, portanto, o Estado aqui é responsável pelas famílias portuguesas. Eu trabalhei uma vida e trabalho, não é? E, portanto, fiz os meus descontos e o Estado tem que suportar algumas das minhas despesas. E, portanto, acho que aqui não há nada que diga que não estejam. Os senhores podem não estar de acordo, os partidos podem não estar de acordo. Agora, a posição da Associação de Inquilinos e a posição da nossa direção é que achamos que esta lei já devia ter sido aprovada há mais de 30 ou 40 anos, e não é agora. Mas agora vem e bem. E, portanto, se há partidos que acham que a lei não completa, então façam outras propostas. Na discussão os senhores têm a possibilidade de discutir na Assembleia da República, no plenário, estas discussões e, portanto, façam favor, nós estamos de acordo, apoiaremos e nós não estamos aqui a defender os interesses deste ou daquele partido. É bom que isto fique claro. Estamos aqui a defender os interesses dos inquilinos e estamos de acordo com aquilo que for de acordo com os inquilinos e não estamos de acordo com aquilo que for contra os inquilinos. Portanto, haver um equilíbrio maior é o nosso projeto. É isso que nós temos nos nossos documentos, não é este? Todos os senhores grupos parlamentares têm, com certeza, propostas que nós enviamos para todos em que propomos estas questões. Não estamos aqui, não estamos com as propostas do PCP, do PS ou do Bloco, estamos com todas as propostas que sejam no sentido de ajudar a beneficiar isto. Já agora, antes de terminar, não sei se depois ainda tenho mais algum tempo. Não. Pronto, então, já agora queria dizer-vos o seguinte, é um minuto, vou ver se consigo completar. Queria dizer aos senhores deputados e convidá-los que no dia 16 de março, às 15 horas, no Fórum de Lisboa, vamos fazer uma iniciativa da comemoração dos nossos 95 anos. Dia 16 de março, às 15 horas, no Fórum de Lisboa. Estão todos convidados, mas vão chegar-vos também convites diretamente para os senhores. Não sei se possivelmente verão através dos vossos grupos parlamentares, mas, portanto, todos estão, os que estão aqui e os outros que queiram, estamos à disposição e já agora vamos ver se não conseguimos chegar atrasados e se conseguimos fazer a nossa iniciativa a tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora, deixa eu ser deputado.
Com a questão do atraso, é muito rápido. Foi proposto um debate de atualidade por um partido. E os debates de atualidade são obrigatoriamente inscritos na ordem de trabalhos. Não estava previsto. Portanto, a nossa ordem de trabalhos hoje devia acabar às 5 e nós... De repente, há um debate de atualidade que dura uma hora e tal, e foi isso que nos atrasou. É dar esta explicação, porque não conhecem às vezes o funcionamento do Parlamento. Porque é que não pensaram ontem que isto ia ser mais tarde? Porque não sabíamos que ia haver um debate de atualidade. O debate de atualidade aparece com urgência no próprio dia. Pedimos desculpa, mas é assim.
Muito obrigado.
Associação de Inquilinos e Condóminos do Norte... Portugal, doutora Alexandra.
Eu vou tentar ser breve, até por causa do avançado da hora, mas tentar responder pelo menos às questões que me foram colocadas diretamente. Relativamente à recuperação dos imóveis, nós temos assistido, pelo menos na área metropolitana do Porto, a recuperações de imóveis que eu diria que até têm sido muitíssimo bem feitas. Há uma logo à entrada de Vila Nova de Gaia que tinha um aspecto terrível e que se tornou aquilo num espaço muito interessante, apesar de viverem muitas pessoas ali. E às vezes a parte visual também é importante. Mas foram feitas obras de requalificação e têm sido feitas obras de requalificação. O que nós sentimos é que não tem sido feita construção nova, de nova habitação social. E, portanto, a habitação que existe é uma habitação que está lotada e, portanto, as necessidades que surgem e que têm surgido muitas necessidades devido à forma como o mercado está a funcionar neste momento, devido ao valor das rendas, devido à grande afetação de muitos dos imóveis, no fundo, ao turismo e que têm retirado esses imóveis da habitação permanente, faz com que hajam rendas elevadas e que até as famílias que têm rendimentos médios não podem suportar esses valores, e já não estamos a falar de um problema do centro, estamos a falar de um problema da área metropolitana, ou seja, que se tem vindo a alargar e a estender, e portanto, enquanto era ainda possível encontrar respostas no fundo dos municípios vizinhos, ainda se ia conseguindo, neste momento já nem isso se consegue. Por isso é que é importante e é essencial, de facto, olhar para a habitação no sentido que é preciso investir, ou seja, é preciso que efetivamente a verba orçamental seja revista e que se perceba que não se pode continuar a manter o que existe, que nem se tem conseguido, mas que é preciso criar mais fogos habitacionais de caráter social. Quanto ao regime das obras, nós conhecemos a alteração da Lei 13 de 2019, publicada esta semana, só que o que está na lei desta semana, publicada esta semana, é, no fundo, um regime que permite e vem trazer um avanço muito significativo. Vamos ver agora como é que isto se vai implementar, esse é o desafio, mas prevê, de facto, mecanismos novos para podermos, e no fundo para o inquilino se poder substituir muitas vezes ao senhori, quando o senhori não toma a iniciativa de fazer essas obras pelas mais variadas razões. No entanto, nós continuamos a sentir que no momento em que os imóveis são disponibilizados no mercado, que era o momento correto, pelo menos naquela fase, para se aferir se o imóvel tem o mínimo de condições de habitabilidade ou não, isso continua a não acontecer, continua a não existir. Porque, no fundo, haviam as vistorias e conseguia-se fazer, e aí nesse regime estava previsto, mas agora não há esse controle. Não há, digamos que o controle que existe neste momento com a existência de uma licença de habitação é um controle meramente formal, porque a licença de habitação é emitida quando o imóvel é construído e depois ninguém vai ver. É claro que o REJUE prevê a obrigação de fazer obras de 8 em 8 anos. A questão é quem é que controla esta obrigação de fazer obras de 8 em 8 anos, não, e isto é um problema transversal, ou seja, não estamos a falar só dos imóveis que estão disponíveis para o arrendamento. A nossa associação é uma associação também de condóminos, e este é um problema que se coloca, por exemplo, nas partes comuns do edificado, em que muitos dos edifícios estão cada vez mais deteriorados, há cada vez maior necessidade de fazer intervenção, e como ninguém controla, o problema vai se arrastando, vai se agravando, anda cada vez maior a necessidade de intervenção e, portanto, temos, de facto, pessoas a viver de forma muito precária. Quando se falava dos problemas e da relação, de facto, da habitação com a saúde, eu testemunho que tenho pessoas a quem aconselhei a entregar as casas devido a esta dificuldade de obrigar os senhorios, no fundo, a fazer as obras, porque via as pessoas a perderem saúde de dia para dia. As pessoas perdem qualidade de vida, não é de um dia para o outro. As pessoas perdem de qualidade de vida, vão perdendo essa qualidade de vida e vão se adaptando a essa perda que vão tendo sucessivamente. E, portanto, às vezes nem sequer têm noção que, efetivamente, estão a viver em condições miseráveis e que estão a morrer a cada dia que vai passando, de facto, com as fracas condições que têm. Esperemos, de facto, que as alterações que agora foram implementadas ao nível do diploma quanto à possibilidade dos inquilinos fazerem obras, embora também não vai resolver tudo. E depois voltamos então ao programa e à questão do Recria, que existiu e que permitiu de facto requalificar muito dos imóveis. É claro que tinha o reverso da medalha, que permitia um aumento significativo do valor da renda, e aí muitas vezes muitos inquilinos não tinham apoio, e aí entrava a necessidade do chamado subsídio de renda, que apesar de estar previsto na lei, eu pelo menos ainda não ouvi ser aplicado, e já nisto há uns anos, e portanto isto, digamos que não dá para fazer, para montar o modelo só numa parte, ou seja, isto vai-se complementando e, portanto, tem todo o sentido a existência de programas de apoio, tem todo o sentido o aumento de renda, mas tem todo o sentido também os subsídios de renda de apoio às pessoas que não têm possibilidades de fazer o pagamento das rendas quando atingem determinados valores. E aqui interliga também a questão dos modelos das rendas apoiadas, ou seja, há pessoas que não têm efetivamente forma de fazer o pagamento das rendas que são de mercado. E, portanto, tem que se intervir a vários níveis. Eu acredito, sinceramente, que se houver uma maior intervenção do Estado, uma maior disponibilização, se houver um aumento de casas sociais, se houver também, e felizmente já têm aparecido alguns programas, não são casas sociais, mas são casas destas rendas controladas, em que se vai permitir, no fundo, dar incentivos fiscais a quem fizer os investimentos. Portanto, se aumentar, no fundo, a oferta, naturalmente que o preço vai diminuir em termos de mercado e que se vai conseguir fazer o equilíbrio. Agora, tem que haver uma intervenção. Não se pode deixar, como se tem deixado nos últimos anos, o mercado fluir ao sabor do vento, ser, de facto, aqui a especulação imobiliária existe e nós assistimos a ela diariamente, e depois sentimos as pessoas a ficarem sem oferta de habitação e a terem que procurar alternativas alternativas e alternativas que não existem. Eu tenho-me deparado muitas vezes nos últimos meses a dizer às pessoas, e eu não tenho uma solução para lhe dar, porque é verdade que o contrato de arrendamento, o senhorio opôs-se à renovação dele e está, a oposição está bem feita, portanto não há nada a fazer quanto a isso. Não há rendas a valores equilibrados no mercado que possam dar resposta, apesar de ter um rendimento razoável, e como é evidente, a empresa municipal não tem uma oferta para si, não tem uma resposta para si, porque nem recebe as situações que são mais urgentes. Portanto, nós temos de facto um problema neste momento de habitação. E era importante que se percebesse que é de facto preciso. A lei de base é importantíssima, mas é preciso também, no entretanto, pensar em medidas que é preciso aprovar e implementar com alguma rapidez para dar respostas a estas necessidades. Finalmente, eu acredito que de facto que a responsabilidade de habitação é do Estado. Mas também acredito num trabalho de proximidade e acho que é perfeitamente possível, se forem dados aos municípios os mecanismos que eles precisam, e muitas vezes o mecanismo que eles precisam é de verbas orçamentais, devido à situação em que se encontram, que é possível fazer um trabalho aqui de corresponsabilidade entre o Estado e as entidades que são mais próximas, no fundo, do poder, através do poder local. Acho que se houver uma partilha aqui de, no fundo, de competências, é possível perfeitamente, e se calhar tem todo sentido, e considerar se há, no fundo, dar respostas mais assertivas do que também se ficar tudo centralizado em termos de administração central. Faço votos que a lei de bases seja efetivamente aprovada e que nos traga a já aqui mencionada estabilidade. Eu, enquanto advogada e especialista, ou vou trabalhando mais nesta área, não tenho problema nenhum com a dificuldade do regime jurídico que neste momento existe. Quer dizer, de vez em quando colocam-me alguns problemas, é verdade, mas tenho alguma vontade com a lei, porque nós vamos trabalhando nisto diariamente. Agora, não é bom para ninguém um regime jurídico complexo como o que existe. Há coisas que se vêem no regime agora aprovado, na Lei 13, que não se vêem mais de lado nenhum, como é, por exemplo, termos contratos de duração, supostamente contratos a prazo, que afinal tornaram-se em contratos perpétuos. Quer dizer, isto acaba por subverter os regimes jurídicos e as bases que estão no direito, e isto só vem complicar, depois só vem trazer processos para tribunal e só vem trazer instabilidade também às pessoas. Portanto, era importante aprovar uma lei de bases e depois reorganizar-se tudo de cima para baixo. Acho que a lei de base é fundamental, é essencial, acho que já devia existir há muito tempo. Ainda bem que se está a trabalhar agora nela, não sou de andar a chorar o que não se fez para trás, ainda bem que se está a fazer isso neste momento, mas que não se pense que o trabalho fica acabado com a lei de bases. Há um trabalho de reestruturação para a frente, que era preciso fazê-lo para bem de todos, porque os senhorios precisam de estabilidade, os inquilinos precisam de estabilidade, todos nós precisamos de estabilidade.
Obrigado. Passo a palavra à Inquisete.
Há um ponto que provavelmente é uma chave também para resolver esta questão, que é, por um lado, é necessário a construção para arrendamento, de facto, para equilibrar o mercado e dar oferta para pessoas que não têm hipótese de pagar uma renda de mercado. E depois, há que tratar das pessoas que foram empurradas, e são muitas, para a compra de habitação própria. Portanto, os condóminos, grande parte, penso eu, do parque habitacional é de condóminos de pessoas que foram comprar uma casa porque o sistema todo estava dirigido para isso. Era mais prático e mais barato comprar uma casa através de um banco. Tinha-se, como é que se chama, isenções no IRS, portanto, o Estado financiou durante anos isenções no IRS às pessoas que tinham, estavam a pagar aquelas rendas aos bancos, e, portanto, entregou-se aos bancos e aos construtores e, eventualmente, a alguns membros das câmaras a gestão do problema habitacional. Agora, como se disse, o problema da conservação é uma batata quente que está aí a rebentar, não tarda. Ou seja, há aí um parque habitacional relativamente novo, o tal parque que se construiu nos últimos 40 anos, é parque privado. São os condóminos que estão, em muitos casos, a tomar conta disso. E os condóminos não têm facilidade nem financiamento para poderem tratar do problema da conservação. E se o problema da conservação não for tratado, vamos ter, em vez de ser nos centros urbanos degradados que tínhamos há uns anos, e que estão agora a ser melhorados com os estrangeiros que estão a vir morar e que reconstroem as casas e não sei o quê, vamos ter isso nos subúrbios todos. E, portanto, o Fundo Nacional de Habitação, que vai ser, penso eu, necessário para construir um Sistema Nacional de Habitação, é preciso um fundo. Esse fundo deve ter financiamento do orçamento, e porque é que também não se arranja financiamento tipo certificados de aforro, dando um pequeno rendimento às pessoas para poderem participar num esforço nacional de melhoria da habitação, etc. Portanto, é preciso um fundo. É preciso os tais planos estratégicos. Nos vossos projetos estão os planos estratégicos e não sei o quê. E é preciso informação, é preciso aquilo que vocês dizem dos relatórios anuais, qual é a situação da habitação, qual é o preço das rendas, qual é o preço de metro quadrado, qual é quantos despejos é que houve. Tem que se ter uma gestão, chamemos, profissional deste tema. E chamemos, eu penso que a junção do... Lá ver, nós falamos só de inquilinos e senhorios. Lá ver, não se pode falar só de inquilinos e senhorios quanto a mim, tem que falar dos condóminos. E os condóminos não é bem um senhorio. Senhorio é alguém, quanto a mim, na minha definição, é alguém que comprou um prédio para ter rendimento. Um condómino é alguém que comprou uma fração para poder alojar a si e à sua família. E, portanto, essas pessoas, se houver um aumento significativo da taxa de juro, nós vamos ter um problema muito grande nos próximos tempos, não é? E vamos ter famílias que não vão poder aguentar as rendas dos bancos. E vamos ter despejos depois. Portanto, tem que haver também um esquema, de facto, de uma rede qualquer de suporte ao despejo. Porque senão vamos ter a mesma questão que existem em Espanha, portanto, já há movimentos contra os despejos. Qualquer dia temos que ir para a rua outra vez. A nossa associação começou numa luta qualquer contra os despejos. Portanto, temos que ir para a rua outra vez com o problema dos despejos, porque se houver despejos novamente, com os aumentos de rendas, os rendimentos não estão a subir da forma como as rendas podem subir. Portanto, eu penso que estes três projetos tocam, de facto, pontos importantes. O que é importante é, de facto, pôr a funcionar este esquema de fundo de habitação, planos estratégicos, informação a fluir ao nível nacional e municipal. E depois, as câmaras têm que ser responsabilizadas. Aí estou um bocado em desacordo consigo, no sentido de ser um bocado central. Eu acho que as câmaras devem ser responsabilizadas no controlo do parque habitacional da sua zona. E devem ter um papel de fiscalização mais efetivo. Porque os condóminos têm que saber que têm que pintar o prédio de X em X anos, que têm que fazer não sei o que mais, que têm que fazer a fiscalização do coisa do gás e da... Ninguém faz isso. Não é? Depois, de vez em quando, rebenta um prédio. Depois há um problema. Pronto. Tínhamos que entrar num esquema mais regulado, mais profissional, mais... Pronto, mas explicado simples. Peço desculpa de coisa. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Desculpa.
Aliás, eu quis só acrescentar uma coisa que foi precisamente aquilo que salientei logo na minha primeira intervenção, que é isto. O Estado tem que ser, e tem que ser, não pode ser de outra maneira, tem que ser o garante e o financiador do desenvolvimento do parque habitacional, e isso já foi, digamos, a experiência no passado. E é isso que tem que ser feito agora, por uma razão. Porque se nós não avançamos para a habitação, né? E agora chamamos social, a custos controlados, ou outro formato qualquer, mas financiado pelo Estado, e não é para mais ninguém, e compete é aos municípios o quê? O controle desse parque habitacional. Pronto, os municípios não têm, nem podem ter, nunca a função de construção de casas. Não podem. Não podem porque têm que ser financiados pelo Estado. Porque não só eles têm capacidade financeira de construir habitações. Eles têm e devem ter, sim, é com o apoio do Estado, ou com meios próprios, se o tiverem, de fiscalizarem todo o parque habitacional. Verem como está a ser construído, se não está. Eu só quero dar aqui a título de exemplo uma coisa que eu conheço num prédio. Quer dizer, os projetos são feitos todos muito bonitos, de acordo com a lei. Mas depois, na prática, ninguém faz. E eu conheço um prédio que a conduta central do prédio de alto a baixo para as casas acima, a mesma conduta, por exemplo, a mesma caixa, tem lá água, gás e luz, tudo misturado numa caixa única. Quando isso é proibido por lei. As condutas têm que ir todas em separado. Uma num lado, outra no outro, outra no outro. Não, ali naquele prédio está tudo junto dentro de uma caixa. Não é perigoso, arrebentou lá uma vez a caixa de água, a conduta de água, perdão, e por aí é que se viu aquela asneira toda que ele estava feito dentro daquele prédio. Mas alguém fiscalizou aquilo? Ninguém. Apresentar o projeto do prédio feito na Câmara e está de acordo com o projeto. Está, sim senhor, está tudo de acordo com o projeto, está a andar. Então prova, passa a licença de habitação. E é isso é que falta fazer no dia-a-dia. É, a obra está em construção, então vamos fiscalizá-la, vamos ver se aquilo está a ser feito ou não assim. Pronto, e isso é realmente a responsabilidade da Câmara. Se a Câmara não tem capacidade financeira, digamos assim, para ter fiscais à altura, em quantidade suficiente, epá, então aí compete haver, digamos, como participação entre o Estado e a Câmara para saber como evoluir nisso. Agora, não é a Câmara que compete, digamos, construir habitações. Isso tem que ser o próprio Estado a definir isso. Definir como é que ela tem que ser construída. É com cooperativas? Não sei. É com, digamos, criando o próprio Estado, como fez no passado, os seus bairros? Né? Então, ok, avança para aí. Agora, tem é que haver uma fiscalização permanente. E deve ser sempre o Estado a assumir a responsabilidade da construção. Podemos encontrar também, digamos, financiadores privados. Ok, que queiram avançar para construção de bairros controlados. Ok, então o próprio Estado pode também ajudar a financiar esse esquema. Pronto. E, aliás, como se fez por aí com tanta coisa de iniciativa privada com apoio do Estado. Né? O que vejo e continua-se a fazer ainda. Né? Portanto, a área de habitação para mim, né, é tal e qual como a saúde, como a educação, que compete ao Estado assegurar esse direito, né? Compete ao Estado e não compete às autarquias, assegurar o direito. Né? Assegurar o direito é o Estado. As autarquias ajudam, né? Com meios financeiros, com controle, com fiscalização, ajudam com isso, mas não é as autarquias que constroem, não têm capacidade financeira para isso. E já a resposta aqui a título de exame que foi dada há bocado, mas a Câmara de Setúbal não fez. Pô, não fez, nem tinha nada a fazer. Compete ao Estado fazê-la. Ela tem que a fiscalizar. E neste momento posso dizer que, inclusivamente, vou terminar já, que inclusivamente a Câmara de Setúbal, nesse aspecto, né, o parque habitacional que lá estava, ela assegurou-os. Pronto, terminei.
Fechou a ser deputado.
Sr. Presidente, em primeiro lugar eu queria só esclarecer que não precludiu o direito aos grupos parlamentares de apresentarem projetos legislativos e que ainda no âmbito desta discussão, até ao fim desta discussão, o PSD tem o direito, achando oportuno, e não renunciamos a ele, de poder apresentar ou quer alterações ou qualquer projeto de lei de bases da habitação e, portanto, não renunciámos a esse direito e desta discussão avaliaremos a pertinência política de fazermos isso. E também não consideramos que a discussão fique coartada por não haver projetos de todos os partidos, aliás, porque as nossas visões são absolutamente conhecidas, nós já participámos anteriormente, encetámos uma série de reformas.
É que eu pensei que era para uma interpelação. Mas nós vamos ter que agora abrir, nós vamos ter que abrir agora uma ronda para todos.
Claro, com certeza.
Eu vou... Não, não, mas tem,
pronto, mas a nossa visão é conhecida. E quando nós discutimos...
Isso... Nós já tínhamos acabado a sessão, eu pensei que era um esclarecimento.
Eu estou a fazer um esclarecimento. Política.
Não. Agora vamos ter que abrir uma...
Pronto, e a nossa visão... Eu posso terminar, Sr. Presidente,
faz favor, mas temos mesmo que terminar.
Pronto, mas vou só terminar o meu raciocínio, a minha
peço,
frase.
Peço um bocadinho de silêncio, por favor.
Posso, Sr. Presidente? Muito obrigada. Portanto, a nossa discussão não fica diminuída porque o PSD participará na discussão com a nossa visão, na discussão dos projetos que estão em cima da mesa. Muito obrigada.
Obrigado. Bom, eu não sei se os outros grupos querem... Sim. Agora abrir um minuto de tolerância para cada grupo.
Não vou usar sequer um minuto, é só para dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista não entendemos isto como um esclarecimento de um facto qualquer que tenha sido dito, mas como uma nova intervenção com conteúdo sobre aquilo que foi dito. Nós não o vamos fazer, tínhamos uma grelha de tempo combinado. Era só para dizer, até para não sentirem que haja algum desrespeito ou que também não tivéssemos vontade ou algo mais a acrescentar. Mas há uma grelha de tempo, é o que foi definido, não vamos fazer mais nenhuma intervenção. Desde logo por respeito a quem cá se deslocou para nos dar os contributos e contava com uma grelha de tempo. Obrigado.
Sr. Deputado Paulo Santos.
Sr. Presidente, também não vou fazer nenhuma intervenção, interpreto isto como uma interpelação à mesa, mas eu creio que relativamente a uma grelha devemos respeitá-la e deve ser dada a oportunidade para todos. Compreendo o incómodo do PSD porque critica, mas de facto propostas concretas não há, mas isso naturalmente ficará com cada um dos partidos a sua posição política, mas eu creio que este tipo de situações são de evitar, Sr. Coordenador.
Muito obrigado. Bom, agradeço a vossa presença, a vossa disponibilidade, os vossos contributos e aos senhores deputados e senhoras deputadas. A próxima reunião do Grupo de Trabalho será no dia 21 para a audição das cooperativas, após o plenário. FNACHE trabalhar com os 99%.
Sr. Governador, agora já não tem a ver com os nossos... é só a questão que estávamos a ver aqui no princípio da reunião. A ver se isso se pode fechar. Podia só para não sair 2 minutos, não sair, porque temos só no nosso trabalho. Da vossa parte, com certeza. Eu posso dizer o que era? Às duas que já tínhamos instalado.